parte integrante da nossa vida coletiva, pelos laços que mantém com Portugal e pela sua influência a nível planetário através das suas atividades nas sociedades de acolhimento. E por isso importa conhecer bem as suas particularidades e diferenças e considerá-las sempre na nossa ação política, como é agora aqui o caso. A discussão que hoje temos sobre a adaptação da Lei 95 de 2015 para permitir o acesso dos órgãos de comunicação social da diáspora à publicidade institucional, sempre que as campanhas digam respeito às comunidades portuguesas, constitui um ato de reconhecimento da maior importância pelo papel insubstituível que desempenham e por, finalmente, tantos anos depois, se acabar com uma discriminação. As alterações à lei prevêem a publicidade obrigatória com montantes mínimos para as campanhas publicitárias, sempre que estejam em causa matérias do interesse das comunidades portuguesas, independentemente da sua sede ser no estrangeiro ou em Portugal, com regras sancionatórias para os casos em que esses requisitos não sejam cumpridos. E a entidade reguladora para a comunicação social, que já tem competências nesta matéria, é chamada a desempenhar um papel central no registro dos órgãos de comunicação social da diáspora e no acompanhamento da efetiva concretização das campanhas publicitárias. O facto de haver um registro centralizado acabará com a situação de muitas vezes o Estado querer fazer campanhas dirigidas às comunidades, mas depois não saber a que meios de imprensa recorrer para que a sua mensagem produza o efeito desejado. Outro aspecto relevante que importa esclarecer está relacionado com a absoluta necessidade de não excluir da publicidade institucional os órgãos que são distribuídos gratuitamente, pela simples razão que a esmagadora maioria são de acesso ou distribuição gratuita. Se não o fizéssemos, a lei perdia toda a eficácia. Esta é uma realidade incontornável devido à escassez de recursos humanos e materiais e à dispersão das nossas comunidades, o que dificulta o acesso pago às publicações e emissões. Este é, por isso, um momento histórico de grande significado para as comunidades, porque se passa a considerar os órgãos de comunicação da diáspora em pé de igualdade com os meios da imprensa local e regional, compreendendo a sua especificidade. Temos, por isso, de adaptar bem as nossas estruturas para que os objetivos presentes nesta alteração à lei possam ser alcançados, recorrendo, se for caso disso, à colaboração da plataforma de órgãos de comunicação social já existente nas comunidades, que congrega cerca de 150 meios em língua portuguesa em todo o mundo. Os órgãos de comunicação social da diáspora desempenham um papel insubstituível na divulgação da vida das nossas comunidades e de ligação a Portugal e às suas regiões. São a voz permanente na promoção da língua e cultura portuguesas e um fator de afirmação, coesão e dinamização das nossas comunidades. Permitem formar conhecimento, criar oportunidades, sensibilizar para a participação cívica e política. Sem eles, as comunidades ficariam mais expostas à desinformação das redes sociais e tornariam os seus membros invisíveis. Não se saberia quem são, onde estão, o que fazem ou que necessidades e expectativas têm em relação a Portugal e aos países de acolhimento. É através dela que ficamos a conhecer a atividade das associações, as informações consulares, as empresas e os empresários, as histórias de sucesso e aqueles que precisam de ajuda, os artistas, os cientistas, os desportistas portugueses e lusodescendentes, que constituem um importante ativo na promoção de Portugal, no desenvolvimento económico e na aproximação entre países. E, no entanto, apesar da sua extraordinária importância, a sua vida é feita de lutas e de dificuldades, em que muitas vezes a sobrevivência dos meios de comunicação social da diáspora depende do esforço gigantesco que fazem os seus diretores responsáveis, obrigando-os, na maior parte dos casos, a ser tudo ao mesmo tempo: jornalistas, fotógrafos, angariadores de publicidade, informáticos e distribuidores, a calcorrear milhares de quilómetros para honrar a sua missão. Não conheço nenhum responsável de comunicação social das comunidades que tenha enriquecido à conta da sua atividade. Conheço muitos, isso sim, que sucumbiram às dificuldades deixando órfãs as nossas comunidades. E pela sua proximidade e audiência, há tantas campanhas publicitárias que o Estado pode fazer com muito mais eficácia em benefício das nossas comunidades e do país, como a divulgação de programas e outras medidas de políticas públicas, a promoção das regiões portuguesas e sobre as campanhas eleitorais, entre muitas outras informações úteis. Isto é, o jornalismo da diáspora é muitas vezes um trabalho de carolice e devoção à comunidade, mas que raramente tem o reconhecimento devido. Por isso, estes verdadeiros heróis, que desempenham um papel insubstituível, merecem todo o reconhecimento, consideração e apoio. E aquilo que hoje aqui estamos a fazer é, finalmente, reconhecer a importância fundamental destes órgãos de comunicação social, contribuindo para a sua robustez e reforço da sua relevância ao serviço das comunidades portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A comunicação social é um dos garantes do Estado de Direito Democrático. É também um garante da aproximação das reais preocupações das populações e, em particular, no caso que hoje aqui debatemos, também da nossa diáspora. Mas a par da iniciativa que nos é trazida pelo Partido Socialista, a Lei da Publicidade Institucional do Estado tem de garantir e deve garantir o equilíbrio da distribuição de publicidade institucional entre os diversos meios de comunicação social. E esta publicidade reveste a maior importância para a sustentabilidade da própria imprensa e das rádios locais e regionais, a par daquela que está também a acompanhar a diáspora, e por isso deve ser objeto da maior atenção. A proposta que o PAN hoje traz a debate visa isso mesmo. Visa olhar para uma lacuna que decorre da lei, que foi já apresentada pela própria Associação Portuguesa de Radiodifusão. Basicamente, fora do âmbito da aplicação desta lei estão as entidades administrativas independentes, incluindo as entidades reguladoras. Estas são entidades no âmbito do setor público que têm uma missão importante de sensibilização dos cidadãos e que muitas vezes, por exigência da própria lei, têm a responsabilidade de levar a cabo a campanhas de publicidade institucional. Embora algumas destas entidades, como a Comissão Nacional de Eleições, apliquem voluntariamente os critérios da lei, não é aceitável que esta omissão permaneça até aos dias de hoje. Por isso mesmo, o PAN propõe neste debate que as entidades administrativas independentes, incluindo as entidades reguladoras, passem a estar incluídas no âmbito da aplicação da Lei de Publicidade Institucional. A ERC pronunciou-se já favoravelmente a esta alteração, alertando, contudo, para a necessidade de se clarificar que o regime proposto não se aplicará à ERC ou então que se atribua as competências hoje dadas à ERC ao Tribunal de Contas. Este é um tema complexo, que deve ser estudado e analisado em audições na especialidade, para perceber qual o melhor caminho que esta Casa pode dar para solucionar esta dúvida levantada pela ERC e à qual a posição do Tribunal de Contas também deverá ser tida em consideração para o tema. A disponibilidade para o PAN, do PAN para trabalhar estas matérias na especialidade é total. Aquilo que esperamos é que se consiga reforçar, quer não só a publicidade institucional, mas também a proximidade e a relevância que todos os meios, sem exceção, têm para com todos os nossos concidadãos portugueses, estejam eles em território nacional ou na nossa diáspora, mas também para dar resposta a uma justa reivindicação da Associação Portuguesa de Radiodifusão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Chega vem propor o alargamento do âmbito da lei que regula a publicidade institucional do Estado, uma lei fundamental para as comunidades portuguesas no estrangeiro. Estão em causa bem mais de 2 milhões de portugueses referidos nos números oficiais da ONU. A lei vigente limita os promotores da publicidade institucional aos serviços de administração direta do Estado, aos institutos públicos e às entidades que integram o setor público empresarial. A lei também só permite a recorrer a órgãos de comunicação social nacionais. O Chega propõe duas alterações à lei. A primeira, acrescentar às entidades promotoras as comunidades portuguesas no estrangeiro, quando reconhecidas pelo Estado português. Essas comunidades existem precisamente para agregar e para comunicar com os portugueses nos respectivos países de acolhimento. Segunda alteração, incluir no âmbito da lei a comunicação social dos países de acolhimento, desde que os seus serviços se destinem às comunidades portuguesas e desde que valorizem a vida política, cultural, económica, social ou ambiental nacional. Apelar à participação das comunidades portuguesas nas eleições é apenas um caso elucidativo. Tão ou mais importante é reforçar a ligação permanente entre as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e o território nacional. Mas isso deve ser simultâneo do incentivo à boa inserção das comunidades nacionais nas sociedades estrangeiras de acolhimento. Para o Chega, a matéria é sensível por causa dos riscos de erosão da identidade nacional portuguesa. Eles são bastante sintomáticos na generalização abusiva do termo migrante. Trata-se de mais uma lavagem cerebral contra as identidades nacionais, regionais ou locais dos povos ocidentais. Quem abre mão da diferença entre emigrantes com E, as minorias portuguesas que vivem no estrangeiro, e imigrantes com I, as minorias de outros países que vêm viver para Portugal, quem faz isso não poderá defender ou valorizar os portugueses, a sua identidade, a sua língua, a sua história, mas quer diluí-los numa massa anónima globalista. É bom lembrar Galileu. Galileu foi um dos pais da ciência moderna que viveu entre os séculos XVI e XVII. Ciência é confrontar a alienação do disse que disse com provas factuais resultantes da evidência empírica. Galileu observou o sistema astronómico e constatou que o Sol é bem maior do que a Terra. Logo, o sistema não poderia ser geocêntrico, centrado na Terra, mas heliocêntrico, centrado no Sol. Era a Terra que se movia em torno do Sol. A sabedoria da Idade Média estava objetivamente errada. Galileu deixou-nos a regra do funcionamento de qualquer sistema vivo ou dinâmico. O sistema só é funcional quando são os pequenos que giram à volta do grande. Caso contrário, o sistema implode. É assim um sistema astronómico, é assim um sistema natural, é assim um sistema ambiental, é assim também um sistema social. Nos séculos 20 e 21, os progressistas globalistas redescobriram que deveria ser a maioria a andar à volta das minorias. Galileu deve andar às voltas no túmulo com tão grosseiro regresso mental à Idade Média. Retomar Galileu é utilizar a publicidade institucional do Estado para manter presente entre as minorias portuguesas que vivem no estrangeiro, que devem cumprir as leis e regras do Estado originário e do Estado acolhedor e que devem trabalhar, respeitar e respeitar a sociedade acolhedora, os seus hábitos, símbolos, tradições e modos de vida. Mas é também preciso que o Estado português se responsabilize e comunique habitualmente com os imigrantes. Um discurso diferente para os estrangeiros que vivem em Portugal ou as comunidades estrangeiras que vivem em Portugal é ofensivo para os portugueses que vivem, trabalham e sofrem no estrangeiro, às vezes problemas demasiado sérios. Refiro-me, por exemplo, à falta de segurança ou abusos ilegítimos dos Estados acolhedores, como a extorsão pela corrupção. Este tipo de xenofobia está bem vivo em Angola e Moçambique, mas é sempre silenciado nas notícias. Ainda assim, os portugueses submetem, sem questionar, ao imperativo categórico de Kant. cumprem regras que deveriam ser universalmente válidas para todas as comunidades que vivem no estrangeiro, inclusive em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado.